Declaro aberta a nossa sessão. Muito bem-vindos, Senhor Presidente da República. Senhores membros do Governo, senhoras e senhores vice-presidentes da Assembleia da República e líderes parlamentares, senhor secretário-geral adjunto do Conselho da Europa, senhora presidente da delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, senhora presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, senhoras e senhores deputados, senhores embaixadores, distintos laureados, minhas senhoras e meus senhores. Bem-vindos à entrega do Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa. Esta cerimónia, que todos os anos tem lugar na Assembleia da República Portuguesa, tem vindo a consolidar-se como um momento de reflexão sobre o que é importante. E o que é importante é a democracia e os direitos humanos. Valores fundamentais para a implementação do Estado de Direito, para a construção de sociedades mais equitativas, para a prossecução de um desenvolvimento sustentável e para a defesa de um mundo mais pacífico. Nada disto são palavras vãs. Não podem ser palavras vãs. Destes valores depende o bem-estar das pessoas e a possibilidade delas melhorarem o seu modo de vida. Por isso, todos nós, no nosso dia-a-dia, devemos ser defensores da democracia e promotores dos direitos humanos. Olhemos para os exemplos de devoção à defesa destes valores dos nossos dois laureados de hoje, Amina Boyack e a Associação Global Campus of Human Rights. Amina Boyack, que atualmente preside ao Conselho Nacional dos Direitos Humanos de Marrocos, tem sido incansável na promoção da igualdade de género, chamando a atenção para o contributo das mulheres nas sociedades. Tem também abraçado as causas de combate à tortura e da abolição da pena de morte. A sua atuação inspiradora tem tido uma projeção que vai para além do seu país. Alastra-se pelo continente africano e por outras regiões do mundo. O Global Campus of Human Rights centra a sua atividade na promoção de uma educação acessível em matéria de direitos humanos. Tem dado um contributo muito concreto na formação de uma nova geração de defensores da dignidade humana, da igualdade, da liberdade, do desenvolvimento sustentável, democracia, do Estado de Direito, seja em África, na América Latina, na Ásia ou na Europa. A democracia e os direitos humanos são valores que importam tanto a Norte quanto a Sul, mas são valores que unem Norte e Sul. O prémio do Centro Norte-Sul, hoje atribuído, na forma de uma esfera e não de duas meias esferas, simboliza essa união em torno destes valores. Uma união que se torna ainda mais importante quando vivemos um momento de grandes e novos desafios globais, para os quais é importante encontrar respostas. O momento também é da evolução para o que muitos chamam de nova ordem a nível mundial, ou seja, um momento em que o mundo está em acentuada mudança. O que me leva a lembrar as sábias palavras do grande poeta português Luís Vaz de Camões, nascido há 500 anos num célebre soneto. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança, todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Sabemos nós, sem perder as conquistas da democracia e dos direitos humanos, navegar as águas da mudança com confiança. Muito obrigado. Concedo agora a palavra à Sra. Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, embaixadora Francesca Camilleri Wettinger.
President of the Portuguese Republic, President of the Assembly of the Republic of Portugal, Deputy Secretary General of the Council of Europe, Head of the Portuguese Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, distinguished parliamentarians of the Portuguese Assembly, distinguished laureates of the North-South Prize, Executive Director of the North-South Centre, members of the Executive Committee of the North-South Centre, Excellencies, ladies and gentlemen. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. These powerful words by Martin Luther King Jr. echo louder than ever today. While we are privileged to be in this beautiful ceremony in such an impressive building, thanks to our very kind hosts, and celebrating a happy occasion, there are millions of people around the world living in a war they never signed up for, witnessing destruction on a daily basis, experiencing loss, pain, and suffering, and facing grave injustices we cannot possibly fathom. Our world feels increasingly divided today, and the future more uncertain than ever, as we see a rise in mistrust, in tensions, in hatred, and in violence across the globe, with an increasing disregard for the fundamental values of human rights, democracy, and the rule of law. And it is in these particularly difficult and challenging times that the mission of the North-South Centre of the Council of Europe, dedicated to fostering intercultural dialogue, cooperation, mutual understanding, and solidarity, while conveying and promoting the core values of the Council of Europe, that is, human rights, democracy, and the rule of law, becomes all the more essential. And through the initiative of the North-South Prize, we are reminded of the importance of speaking out, standing up, and acting against injustices and human rights violations as we honor those who courageously do so, those who devote their time, energy, and resources to defend, promote, and expand a culture of human rights protection, solidarity, and cooperation, without which there cannot be a just and equitable world. Which is why today we celebrate two such remarkable champions of human rights, Ms. Amina Boyage and the Global Campus of Human Rights. Ms. Amina Boyage is a visionary in the realm of human rights. She has made remarkable strides in her advocacy, and as president of the National Human Rights Council of Morocco, she has been instrumental in pushing forward significant reforms. Her unwavering commitment and political engagement towards abolishing the death penalty and towards ending the use of torture, as well as in combating violence and discrimination against women and girls, has transformed the lives of many, not only in Morocco, but also on a wider scale in the region. Turning to the Global Campus of Human Rights, this consortium exemplifies the transformative power of education in advancing human rights. With its network spanning over 100 universities worldwide, the Global Campus has been pivotal in educating young minds and future leaders about the importance of human rights. By integrating human rights education into academia, they foster a profound understanding among young people as the foundation of a more just and humane world. And they do it through the lens of different regional and cultural perspectives, from Europe, the Balkans, Africa, Asia, the Pacific, the Caucasus, Latin America, the Caribbean, and the Arab world. Awarding the North-South Prize in this parliament is especially symbolic, as this prestigious building is synonymous with Portuguese democracy, a democracy that had to be so valiantly fought for 50 years ago through the Carnation Revolution that changed the face of European politics, that triggered transitions to democracy elsewhere, and inspired human rights movements around the world. The generations that lived through those times are part of the valuable memory that reminds us that human rights, democracy, and the rule of law cannot be taken for granted. And so as we celebrate the distinguished achievements of our two laureates, let us draw inspiration from their dedication and unwavering resolve, and be reminded not to take for granted these fundamental values and the tireless efforts and firm commitment that is needed to safeguard them. All the crises and challenges facing our world today need us all to step up our efforts and to use our energy, resources, and platforms to speak out, stand up, and act against any injustice, and to unite in solidarity with those enduring such hardships. This brings me to the end of my speech, which I will close in the same way I opened, with a quote from Martin Luther King Jr., who said, "Life's most persistent and urgent question is, what are you doing for others?" Thank you for your attention.
Dou agora a palavra ao secretário-geral adjunto do Conselho da Europa, Bjørn Berg.
President of the Portuguese Republic, Foreign Minister, President of the Portuguese Parliament, Head of the Portuguese Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Der Edith, Chair of the Executive Committee of the North-South Centre, and Permanent Representative of Malta to the Council of Europe, Der Francesca, President of the National Council for Human Rights of the Kingdom of Morocco, dear Ms. Bouyache, President and Secretary General of the Global Campus of Human Rights, dear Ms. Gomez and Mr. Novak, Excellencies, distinguished parliamentarians and guests, ladies and gentlemen. It is indeed a great honor and pleasure to be here today for this important ceremony in this wonderful and historic building. And in this beautiful country, such a strong supporter of multilateralism and a rule-based international order, this year celebrating 50 years of its Carnation Revolution. We remain truly thankful to Portugal for hosting the North-South Centre, bolstering its work, and playing such a constructive and positive role in the Council of Europe. This year, the Council of Europe is celebrating its 75th anniversary. It is a moment to take stock of all that has been done to advance human rights, democracy, and rule of law over the course of three quarters of a century, and to reflect upon what we must do to address the challenges to our values and democracy that are so clear and so dangerous in our current times. Some of these are what I will call long-standing, and we see such trends all over Europe to a larger and smaller degree. Journalists are being arrested, even killed in Europe today. Leading media outlets are being bought up by oligarchs and others so they can be completely dominated by or under the control of a political leader or a single political party. Corruption is almost everywhere in Europe. Courts and judicial systems are also seen as not truly independent. Elections are manipulated and fewer people are actually voting. Civil society is being curtailed and its leaders arrested. Disinformation, fake news, and lies are almost everywhere today on social media, polluting our minds. Many young people are losing hope Unemployment and economic hardship are certainly taking their toll. And at the same time, many young people in Europe today are feeling disillusioned with political leaders and our political system. On top of it, we have the dangers posed to our rights by pollution, climate change, and the loss of biodiversity. And also the many opportunities and risks that are associated with artificial intelligence. And the increasingly polarized political environment, often fanned by extreme nationalism, populism, and new anti-rights movements. Action is indeed required to confront all of this and more. And the Council of Europe is taking specific and tailored action, but this is certainly not enough. We need partners. Governments, of course, they are essential. But vitally important is also civil society. Clever, strong, and determined individuals and their organizations that highlight and address human rights violations on the ground. Sometimes at great risk to themselves, their colleagues, and their loved ones. Their work is so vital, as their advocacy and actions change minds, cultures, and laws. And the list of North-South Prize laureates is in many ways a list of such game-changing actors. Today, we celebrate two new additions to that list. And the new North-South laureates certainly have extraordinary achievements to look back upon. Ms. Amina Bouyache is the first woman to chair a human rights organization in Morocco. As a leader of the Moroccan Organization for Human Rights, she has led many campaigns, including a tireless dedication to abolishing the death penalty, something that the Council of Europe has achieved across its 46 member states. More than this, she has advocated the rights of political prisoners and against torture and enforced disappearances. And recently, she has also harnessed information technology to protect and promote human rights, establishing the Varakati website dedicated to the rights of Moroccan women of different faiths, and a special website that promotes citizens' observation of legislative elections. Supporting civil society through democratic values and democratic practice is central to Ms. Bouyache's pioneering achievements. And for all of your extraordinary work, we are indeed most grateful. Our second winner today is the Global Campus for Human Rights, represented today by its Secretary General Manfred Novak and President Veronica Gomez. It is also doing incredible work. Supported by the European Union, it brings together 8 regional programs and 100 universities to form the world's largest network of human rights organizations. This ensures access to high-quality human rights education for an extensive global community of academics, students, and lawyers, and also nurtures South-North dialogue in an important educational context. Alumni of the Global Campus are empowered with the skills and knowledge to embed human rights practice in their countries around the world. They hold some of the highest positions in national politics, international organizations, and the legal profession around the world. And they are helping us invest in a better, more humane future. Dear friends, I can only congratulate the two very worthy winners of this year's North-South Prize. They are bound together by their shared values and their hope for a better, fairer, rights-based world. A better world to all of us. I thank you.
Vou dar agora a palavra à Sra. Presidente da Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Sra. Deputada Edith Estrela.
Sr. Presidente da República, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Secretário-Geral Adjunto do Conselho da Europa, Sra. Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Embaixadores, laureados, excelências, minhas senhoras e meus senhores. Em meu nome pessoal e do Sr. Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Theodoros Rousopoulos, e da Delegação Portuguesa, cumprimento os presentes e felicito os laureados de 2023, Amina Boeyash e o Global Campus of Human Rights. 2024 é um ano especial. Especial para o Conselho da Europa, que celebra 75 anos de existência ao serviço dos direitos humanos e da democracia. Especial para Portugal, que comemora os 50 anos da Revolução dos Cravos, que o mesmo é dizer de democracia e de Estado de Direito. Portugal celebra também o centenário do nascimento de Mário Soares, que em 1976, era ele primeiro-ministro, pediu a adesão da jovem democracia portuguesa à mais antiga Organização Europeia dos Direitos Humanos e de Promoção do Estado de Direito. Faz 48 anos, no próximo dia 22 de setembro, que Portugal depositou o instrumento de adesão ao Conselho da Europa, tornando-se então o seu 19º Estado-membro. Desde 1995, o Conselho da Europa atribui anualmente o Prémio Norte-Sul a duas personalidades ou organizações, uma do Norte, outra do Sul, comprometidas com os direitos humanos e com o Estado de Direito. O prestígio deste prémio pode também ser aferido pelas obras valorosas das personalidades agraciadas, entre as quais se contam os portugueses Mário Soares, Almeida Santos, Jorge Sampaio e António Guterres, e homens e mulheres de referência universal, como Kofi Annan, Mikhail Gorbachev, Xanana Guzmão, Lula da Silva, e mulheres como Mary Robinson, Graça Machel, Emma Bonino ou Simone Weil. Felicito a Sra. Boeyash pela sua incansável atividade na defesa dos direitos humanos desde a década de 1980, à altura em que, inspirada pelos movimentos de ajuda aos presos políticos nas ditaduras sul-americanas, se dedicou à defesa dos presos políticos em Marrocos. O seu currículo é vasto e conhecido. O seu empenho no fortalecimento dos laços entre as nações em torno de valores comuns alcandurou-a a um lugar cimeiro no movimento global dos direitos humanos. Em 2006, foi a primeira mulher eleita presidente de uma grande organização não-governamental em Marrocos. Entre 2010 e 2013, foi vice-presidente e secretária-geral da Federação Internacional para os Direitos Humanos, uma federação de 184 organizações de cerca de 100 países. Desde dezembro de 2018, é presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos de Marrocos, de que foi membro fundador. Nestas funções, deu especial atenção aos direitos das mulheres e dos refugiados e imigrantes, à prevenção da tortura e à abolição da pena de morte, que, segundo a senhora Boaiache, combina a proteção e a promoção dos direitos humanos porque, e cito, a proteção dos direitos humanos pode ser comparada ao trabalho de um médico de urgência, enquanto a sua promoção é um trabalho a longo prazo. Cara senhora Boaiache, em 2019, fui autora de um parecer da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa sobre a avaliação da parceria para a democracia relativamente ao Parlamento de Marrocos. Nesse relatório, reconheci os progressos no caminho da igualdade entre homens e mulheres, mas também no que respeita à integração dos migrantes e à luta contra o racismo. Acredito que alguns desses progressos resultaram do seu contributo ou foram por si impulsionados. E espero que desde então se tenham verificado mais avanços, designadamente em relação à violência de género, ao direito ao aborto, à proteção dos direitos da comunidade LGBTI e da proteção da vida privada e familiar em geral. As políticas de igualdade de género não são políticas menores nem assuntos de mulheres. Dizem respeito a toda a sociedade e influenciam toda a organização social. A igualdade de género é uma questão de direitos humanos e é também um pré-requisito para se alcançarem os objetivos de crescimento, emprego e coesão social. Excelências, a educação é a arma mais poderosa que se pode usar para mudar o mundo. Devemos promover a coragem onde há medo, promover o acordo onde existe conflito e inspirar confiança onde há desespero. Acabei de citar sábias palavras proferidas por Nelson Mandela que me ocorreram a propósito da outra instituição laureada, o Global Campus of Human Rights, aqui representado pela sua vice-presidente, pela sua presidente Verónica Gomes, e pelo seu secretário-geral, Manfred Nowak, a quem endereço as minhas felicitações. O Global Campus of Human Rights é uma rede internacional sediada em Veneza, composta por mais de 100 universidades, de que faz parte, por exemplo, a Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Trata-se de uma rede global que proporciona uma educação de elevada qualidade em matérias de direitos humanos e democracia e que promove o diálogo Norte-Sul. Através de vários programas, de que o European Master Programme in Human Rights and Democratization é um excelente exemplo, treina e capacita a próxima geração de profissionais de direitos humanos e democracia. Ao favorecer um movimento social pela educação de qualidade para todos, força motriz do desenvolvimento sustentável e inclusivo. Através de uma plataforma de intercâmbio e educação, unindo académicos, alunos, advogados e outros especialistas numa rede global, o Global Campus of Human Rights é um símbolo de excelência e um caso exemplar de como a educação pode mudar o mundo, como preconizou Mandela. Em 1949, ano da criação do Conselho da Europa, o grande pensador português Eduardo Lourenço publicou um ensaio intitulado A Europa ou o Diálogo que nos Falta. Decorridos 75 anos, atrevo-me a afirmar que falta diálogo e cooperação entre a Europa e os países vizinhos do Mediterrâneo, mas também com os outros continentes. Falta igualmente mais diálogo no seio da própria Europa para combater o populismo e as forças extremistas. Estamos a poucos dias das eleições para o Parlamento Europeu. A intensificação das campanhas de desinformação e a possibilidade de os partidos populistas e extremistas aumentarem a sua representação deve preocupar todos os democratas. No momento em que as forças populistas e extremistas põem em causa o Estado de Direito e os valores fundadores do regime democrático, em que, através do discurso do ódio, incitam ao racismo e à xenofobia, fazem falta exemplos como o Global Campus of Human Rights, pois só através da livre expressão da cidadania se pode vencer o obscurantismo a arrogância e o medo. Diz-se que as verdades podem ser nuas e que as mentiras precisam de estar vestidas. Em tempo de factos alternativos e de pós-verdade, há quem só veja o manto diáfano da fantasia e não procure a nudez crua da verdade na alegoria queirosiana. E que falta nos faz a fina ironia de Eça de Queiroz para ajudar a combater a desinformação que está a corroer os fundamentos das democracias. Muito obrigada.
Vai usar da palavra a laureada Amina Boaias. Essa é a indicação que eu tenho, Sr. Presidente, mas...
Suas Excelências, o Presidente da República e o Presidente da Assembleia da República, procedem agora à entrega do Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa de 2023. Recebe o Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa 2023, Amina Boaias. Suas Excelências, o Presidente da República e o Presidente da Assembleia da República, procedem à entrega do Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa 2023 à Global Campus of Human Rights, aqui representada pela Presidente Verónica Gomes e pelo Secretário-Geral Manfred Novak.
Agora sim, vou dar a palavra à Sra. Laureada Amina Boaias.
I am so small. That's...
Assalamu alaikum. Azul iflawen. Comme vous savez, nous avons deux langues officielles et donc j'ai décidé de vous saluer par mes deux langues officielles. Votre Excellence, Monsieur le Président de la République portugaise, Votre Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée de la République portugaise, Votre Excellence, le Secrétaire général adjoint du Conseil de l'Europe, Madame la Présidente du Comité exécutif du Centre Nord-Sud, honorables membres du Parlement de la République de Portugal, chers collégiates du Global Campus for Human Rights, Monsieur l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi au Portugal, honorables invités, mesdames et messieurs. Bien effectivement, c'est avec une immense gratitude et une profonde humilité que je me tiens devant vous aujourd'hui dans cette enceinte pour accepter le prix Nord-Sud. Je vous remercie. Je remercie le Conseil de l'Europe et le Centre Nord-Sud pour cette grande distinction. L'honneur que vous m'accordez, mesdames et messieurs, aujourd'hui, n'est pas simplement une reconnaissance de mes efforts individuels pour la défense des droits de l'homme, mais il est également, pour moi, un témoignage des progrès majeurs réalisés par mon pays pour la dignité et la liberté des Marocaines et des Marocains. Cet honneur revêt pour moi une signification toute particulière puisqu'il coïncide aujourd'hui, cette année, avec le 20e anniversaire de la mise en place de l'instance équitaire aux conciliations. Comme vous le savez tous, peut-être, cette instance représente un exemple pionnier de justice transitionnelle dans le monde arabo-musulman. Et par son focus sur la réparation communautaire, son adoption de l'approche genre et l'indemnisation effective des victimes des violations graves des droits de l'homme, constitue pour nous, militants et activistes, une expérience unique dans le monde. Cette étape fondamentale, mesdames et messieurs, dans la construction de l'état de droit au Maroc, a aussi été, le plus important, été fondatrice d'une approche que j'appellerai approche marocaine des droits de l'homme, basée sur une interaction constante entre société civile et l'État dans ses différentes institutions, caractérisée pour moi par trois éléments que je voudrais partager avec vous. Première, le consensus entre toutes les parties prenantes plutôt que le compromis. Deuxième élément, l'innovation à même d'élaborer des réponses idoines, les mieux adaptées au contexte national et bien sûr à la société marocaine. Le troisième élément, l'inclusivité de tous les acteurs dans une approche participative incluant les 12 régions du royaume. Pour moi, c'est grâce à cette approche qu'une recommandation de la société civile marocaine pour la création d'une commission de vérité fut adoptée en 2000 par le Conseil consultatif des droits de l'homme, prédécesseur du Conseil national des droits de l'homme que j'ai l'honneur de présider, avant d'être acté par Sa Majesté le Roi Mohamed VI en 2004. De même, la réforme du Code de la famille n'aurait pu se faire sans la vision fédératrice de Sa Majesté qui a su transformer l'hésitation, et une hésitation très très profonde, de la société en l'an 2000 sur la question des droits de la femme et l'égalité des genres ou un succès décisif et rare dans la région. C'est avec cette même vision, mesdames et messieurs, que le Maroc s'apprête depuis quelques mois à réformer pour la seconde fois en 20 ans son code de la famille, ou que la profession des adoul, notaire musulman, fut ouverte aux femmes sur décision royale, marquant ainsi un tournant historique et une véritable révolution pour les femmes musulmanes à exercer cette fonction. Ainsi, pour moi, le dialogue entre la société civile et les différents acteurs institutionnels a-t-il permis la mise en œuvre des principes et valeurs de système internationale des droits de l'homme, de manière adaptée, opportune, ainsi que leur appropriation et élargissement progressive à l'ensemble de la société. Société civile, en donnant l'impulsion à ce processus normatif, encourage l'internalisation des préceptes des droits de l'homme et le passage de l'action publique par des acteurs concernés. En outre, ce processus pour moi normatif des droits de l'homme n'est pas unidirectionnel, mais multidirectionnel. On atteste les avancées majeures réalisées par le Maroc en matière de lutte contre la torture, traitement cruel, inhumain et dégradant. La campagne nationale des 20 ONG que j'ai l'honneur de coordonner en 2009 pour deux objectifs importants, la ratification de la Convention de protection de toutes les personnes de la disparition forcée et le protocole facultatif à la Convention contre la torture. On a eu raison et on a pu en 2013. Et dans le mécanisme actuellement, le mécanisme national de prévention de la torture a été mis en place, Conseil national des droits de l'homme en 2019, fut en partie basée sur la recommandation de l'instance équité et réconciliation. Aujourd'hui, nous avons beaucoup avancé. Partenariat qui lie le Conseil national des droits de l'homme avec la Direction générale de la Sûreté nationale pour la prévention et les visites des lieux de privation de liberté en la matière. Autre que la Direction générale de la Sûreté nationale, les programmes de formation périodiques avec la Gendarmerie royale et d'autres responsables des lieux de privation de liberté peut être considéré comme unique en son genre dans la collaboration et le dialogue de lutte et de prévention contre la torture. C'est cette même approche, mesdames et messieurs, institutionnelle que nous souhaitons partager avec nos sœurs et frères des institutions nationales des droits de l'homme de mon continent, l'Afrique, avec la création que nous avons mis en place, réseau des mécanismes nationaux pour la prévention de la torture en Afrique, l'année dernière à Marrakech et dont le secrétariat est basé à Rabat. Les réformes donc structurantes, excellence, mesdames et messieurs, en matière des droits de l'homme dans mon pays, n'auraient sans doute pas abouti sans l'implication de tous. Car la création d'un état de droit est un projet sociétal qui concerne des nations entières et ne doit nullement être perçu comme une finalité inéluctable ni une contrainte inévitable. Il s'agit d'un choix volontaire et souverain qui s'impose d'allier dans un équilibre très délicat, et je peux vous assurer parfois très très délicat, progrès, égalité, développement et démocratie. C'était là le processus que nous avons pu mettre par cette approche des droits de l'homme au Maroc. C'est cet équilibre que l'approche marocaine des droits de l'homme que je viens de décrire s'efforce de maintenir depuis plus de 20 ans. À la question comment traduire les droits de jure tels que inscrits dans plus d'un tiers des 180 articles de la Constitution en droit de facto, l'approche marocaine des droits de l'homme doit s'efforcer de trouver tous les jours, face à toutes les questions, les réponses adéquates et adaptées, lesquelles prennent en compte les spécificités et les dynamiques particulières, puissent assurer à tous un exercice effectif et réel de leurs droits universels. Car le défi pour tous, pour tous les pays et les acteurs, et notamment pour les pays du Sud, d'où je viens, reste l'effectivité des droits des citoyens. Et je demeure convaincue que la construction d'un état de droit ne peut se faire sans la construction d'un état qui non seulement garantisse les droits de ses citoyens, mais défende de manière active leurs libertés et leurs intérêts, le premier de ces droits, le droit à la vie. La multiplication et la globalisation, mesdames et messieurs, des défis ne peuvent en aucun cas remettre en question notre engagement pour les droits humains et notamment le droit à la vie. Ce droit original, suprême et absolu, le seul droit absolu dans les normes internationales, auquel tous les droits sont subordonnés et duquel tous les droits sont découlent. Toute atteinte à ce droit ne peut être tolérée. Ni la peine de mort, ni les atrocités des conflits ne peuvent être justifiées ou ignorées dans un monde qui se veut non seulement humanitaire, mais, espérons-le, humain. Dans ce monde plus divisé, plus polarisé que jamais, entre pays du Sud et pays du Nord, les initiatives comme le prix Nord-Sud doivent servir d'exemple, armées de la conviction que nous sommes tous égaux. Il nous incombe de rappeler à ceux qui l'auraient peut-être oublié que la vie est ce qu'il y a de plus précieux dans ce monde. Alors que nous célébrons la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement, je saisis cette illustre occasion de remise des prix Nord-Sud pour évoquer la lourde responsabilité qui est la nôtre de par notre histoire commune et nos traditions séculaires de coexistence pacifique d'œuvrer pour un engagement conjoint pour les valeurs communes qui nous unissent, l'égalité, solidarité et la non-discrimination. Pour finir, je souhaiterais sincèrement remercier aussi le peuple portugais et ses représentants ici de nous avoir si chaleureusement accueillis aujourd'hui au Palácio de São Bento, symbole pour moi de la richesse de cette histoire du Portugal. C'est la deuxième fois, pour certains qui ne savent pas, c'est la deuxième fois que je me trouve à l'intérieur de cette enceinte, magnifique bâtiment. La première fois, j'accompagnais un homme que j'ai l'honneur d'appeler humblement mon co-lauréat aujourd'hui. Un homme qui m'a beaucoup appris sur la valeur de l'action collective et l'importance de l'objectivité, de la rigueur et de l'éthique dans notre travail de défense des droits humains. Un homme qui se tenait également ici alors qu'il recevait ce prestigieux mieux prix, l'ancien Premier ministre du Royaume du Maroc, M. Abdelrahman Youssefi, que son âme repose en paix. Il fut ainsi le premier Marocain à recevoir ce prix, suivi de mon cher ami, M. André Azoulay, conseiller de Sa Majesté, dont l'engagement constant pour le dialogue des cultures doit nous inspirer et servir d'inspirer nos combats et nos actions. Je souhaiterais enfin remercier tous ceux présents de m'avoir donné le privilège de partager ces quelques réflexions, pas uniquement sur mon parcours, mais surtout sur les préoccupations personnelles en tant que défenseur marocain des droits de l'homme et défenseur africain des pays du Sud. Car notre travail n'est pas un travail ordinaire, mais c'est pour moi une vocation existentielle, un étau qui demande discipline, détermination et humilité surtout. C'est la croyance profonde en l'humanité de tous et la conviction que la dignité, la justice et l'égalité sont notre destin commun. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
A palavra a laureada Verónica Gomes, representante da Global Campus of Human Rights.
Thank you. Your Excellencies, President of the Republic, Professor Marcelo Rebelo de Sousa, President of the Assembly of the Republic, Mr. José Pedro Aguiar Branco, Chairperson of the Portuguese Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Ms. Edith Estella, Deputy Secretary General of the Council of Europe, Ms. Bjorn Berg, chairperson of the Executive Committee of the North-South Center, Ambassador Francesca Camilleri, honorable members of the Assembly of the Republic, members of the North-South Center, fellow laureate, and distinguished guests. It is a privilege to accept this year's North-South Prize on behalf of the governing bodies of the Global Campus of Human Rights, an association of universities based all over the world, united by the conviction and the task to promote universal human rights with regional and interdisciplinary perspectives. This year, the prize is awarded in a context of bilateral armed conflicts and humanitarian crises with regional and global ramifications, of erosion of democratic values, hostility towards human rights defenders, existential uncertainties involving not yet fully understood forms of information technologies, and the steady unfolding of the climate crisis. Yet, it is in these contexts where the knowledge and training of humanitarian workers, public officials, international civil servants, professionals of multiple disciplines, and active citizens shines through the obstacles. Material obstacles, legal obstacles, economic obstacles, political obstacles, to make a difference by saving lives in emergency situations, by ensuring a better and sustainable life for their communities, by pursuing justice in the face of injustice. Education is essential to achieving peace, democracy, the rule of law, social justice, development, and respect of individual and collective rights. The recognition of human rights by national and international law protects all persons without discrimination. Therefore, ensuring that these protections are duly enforced requires, on the one hand, that all branches of government act in an informed and coordinated manner, and on the other hand, that the population understands how to exercise their rights and how to hold the authorities as well as other individuals accountable when these rights are violated. This is only possible in societies with a culture of human rights. A culture of human rights is an ethos infused with the aspirations, convictions, principles, and practices based on equality, justice, and sustainability. The building of these ethos rests upon a progressive understanding of the environment through science and of our own social experience of coexistence within our own families, our own communities, and with other communities and with other species in the planet. Building a culture of rights based on equality, justice, and sustainability has not been a task free from regression. That is why education, only acknowledged as a right that should be available to all in the 20th century, but still not ensured to all, even in the 21st century, is a fundamental tool in this process. The ever-growing academic community, represented by the Global Campus, seeks to make a meaningful contribution to educate, engage, mobilize, and ultimately advocate for and amplify human rights literacy. In this task, the Global Campus seeks to transcend any North and South dichotomy. We are one institution made of diverse components located in the North and in the South, but that collaborate on an equal footing and thrive on cross-fertilization. Together, the diverse components of the Global Campus make human rights speak in many tongues, but with a common heart and mind and towards a joint vision, a culture of human rights. On behalf of the governing bodies of the Global Campus of Human Rights, our thanks to the North-South Center of the Council of Europe for awarding this prize that is in itself a recognition to the role of human rights education. A warm thanks also to the Assembly and the President of the Republic of Portugal for hosting this ceremony in a gesture that reinforces our shared culture of human rights. I leave you now with the Secretary General of the Global Campus, Professor Manfred Novak. Thank you very much.
Vai usar a palavra o laureado Manfred Novak, representante do Global Campus of Human Rights.
Thank you. Excellencies, ladies and gentlemen, at the Vienna Conference on Human Rights in 1993, heads of state and government unanimously underlined that all human rights are universal, equal, indivisible, and interdependent. This was a compromise between the Global South and the Global North. While the governments of the Global South accepted the universality of human rights, the governments of the Global North recognized the equality, indivisibility, and interdependence of all human rights. This means that economic, social, and cultural rights, including the right to social security, an adequate standard of living, equal access to education or healthcare, shall be treated on an equal level with civil and political rights. The Portuguese Constitution of 1976 has often been hailed as a model for upholding such equality between these different categories of human rights. In addition, many African and Asian states also stressed that collective human rights, such as the rights of peoples to self-determination, development, or a clean, healthy, and sustainable environment should be included in the notion of the equality and interdependence of all human rights. Unfortunately, many governments of the Global North continue to give priority to both in their internal and external policies to civil and political rights, while many governments of the Global South put again the universality of human rights into question and consider them as so-called Western values. This undermines the historical compromise of the Vienna World Conference at a time when human rights, democracy, and the rule of law, the core values of the Council of Europe, are increasingly under threat in many regions of our planet. I consider the awarding of the prestigious North-South Prize of the Council of Europe to the Global Campus of Human Rights as a reminder that human rights in all their dimensions, namely civil, political, economic, social, cultural, and collective rights, are not only Western values, but the only universally recognized value system of our time. As the world's largest institution of postgraduate human rights education, the Global Campus of Human Rights, with more than 100 participating universities in all world regions, 8 regional master programs, in Latin America and the Caribbean, Africa, Asia-Pacific region, the Arab world, Central Asia, Southeast Europe, and Europe. And with thousands of graduates working as our human rights ambassadors, as we call them, in governments, intergovernmental and non-governmental organizations, business corporations, and academia. So this global campus of human rights takes the universality, equality, and interdependence of all human rights very seriously. We are deeply convinced that only a universal human rights-based approach will be able to solve the most urgent global crises and challenges of our time, be it increasing use of arms and wars to solve real and perceived conflicts, the triple planetary crisis, outraging economic inequality between and within states, digitalization, artificial intelligence, polarization, radicalization, extremism, and I could go on. I'm deeply honored and grateful to the Council of Europe, the oldest and truly pioneering intergovernmental organization fully dedicated to human rights, democracy, and the rule of law, to the North-South Center as a pillar in the implementation of the Council of Europe's external dimension, and to the government of Portugal for having awarded the North-South Prize to the Global Campus of Human Rights. This award will encourage us to continue our work of educating many thousands of future human rights defenders, spreading the message of universal human rights, democracy, and sustainability to all corners of our planet, and to stand up for human rights defenders, the rights of children, and the rights of future generations to live in a better world. I thank you for your attention.
Vou dar agora a palavra à Sua Excelência, o Sr. Presidente da República.
Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Sr. Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros, Sra. Presidente da Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, em representação do Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Sr. Secretário-Geral Adjunto do Conselho da Europa, Sra. Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte Sul, excelentíssimos laureados, Amina Boyayash, Global Campus of Human Rights, representados por Verónica Gomes e Manfred Novak, senhoras e senhores embaixadores, senhores presidentes de grupos parlamentares, seus representantes e deputados únicos, senhoras e senhores deputados, excelências. É para mim particularmente grato voltar a esta Assembleia para mais uma cerimónia de entrega dos prémios do Centro Norte-Sul do Conselho da Europa. Este galardão reconhece quem dedica a sua vida à defesa e à promoção dos direitos humanos, da democracia e da solidariedade entre povos. Nos tempos conturbados em que vivemos, poucos valores serão mais relevantes do que estes. Há cerca de um mês, celebramos nesta casa a chegada desses valores a Portugal. O 25 de Abril permitiu-nos aspirar à liberdade, e a uma relação de iguais com países, vizinhos e amigos. Na consolidação da nossa democracia e do Estado de Direito, contamos sempre com o apoio inestimável do Conselho da Europa, a que, não por acaso, Portugal aderiu pela mão de Mário Soares logo no final de 1976. Sendo certo que ainda durante a Revolução e os trabalhos da Assembleia Constituinte, uma delegação da mesma Constituinte visitara a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, delegação de que tive a honra de ser o mais jovem deputado. Desde 1976, o Conselho da Europa, que assinala 75 anos de vida, soube adaptar-se e evoluir para responder aos contínuos desafios. Na Europa e fora dela, regiões mais próximas ou longínquas. Hoje, com uma guerra de agressão em pleno continente europeu e uma situação complexa e dramática no Médio Oriente, o seu papel é ainda mais importante. A declaração de Reykjavik, adotada há exatamente um ano, traçou o caminho para os próximos tempos e colocou o centro Norte-Sul no âmago da ação do Conselho da Europa face à sua vizinhança. Um reconhecimento mais do que devido à missão que o centro vem desenvolvendo há mais de 30 anos. O empenho de Portugal no trabalho do centro Norte-Sul é constante e não é uma mera extensão do nosso compromisso de longa data com o Conselho da Europa. É uma forma de continuar a contribuir ativamente para disseminar e consolidar os princípios e a cooperação de que beneficiamos em momentos cruciais da vida do nosso país, afirmando a crescente relevância das relações entre o Norte e o Sul. Neste processo, é essencial o papel de todos quantos já foram agraciados com o presente prémio. Com a sua dedicação, fazem a diferença na vida de pessoas e instituições, colocando o seu talento ao serviço de sociedades mais justas e inclusivas. São uma inspiração, dando voz e corpo à conhecida frase de Albert Einstein: "A life lived for others is the only life worth living." Os laureados de hoje não são uma exceção. A senhora Amina Boyayash tem um extensíssimo currículo de trabalho em prol dos direitos humanos, no seu país natal, a nível regional e a nível global. Das inúmeras áreas a que se tem dedicado, destaco novamente a luta pela igualdade de género, a luta contra a tortura e a luta pela abolição da pena de morte. Olhando a essa vida de luta e à biografia da senhora Boyayash, creio poder dizer que o destino lhe foi traçado à nascença. Quem vem ao mundo no dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, não pode seguramente deixar de se dedicar a essa prioridade das prioridades. Por outro lado, os direitos humanos, a democracia, a solidariedade entre nações não podem nunca ser vistos como dados adquiridos. É necessário cuidar para evitar a sua erosão e, sobretudo, trabalhar junto e com as gerações mais jovens sobre o seu papel na construção de sociedades livres e democráticas. Esse é o trabalho do Global Campus on Human Rights. Com presença em 7 regiões, esta rede de universidades, uma das quais também portuguesa, transforma jovens de todo o mundo nos defensores e militantes dos direitos humanos do futuro. Naqueles que, quem sabe, um dia poderão também vir aqui receber este prémio. Termino, portanto, com uma nota de júbilo e de otimismo. Reconhecer o trabalho de mais dois laureados do Prémio do Centro Norte-Sul é reconhecer que continua a haver espaço para a defesa dos valores do Conselho da Europa. É reconhecer que, apesar dos ataques a estes valores, um pouco por todo o universo, incluindo no nosso continente, a luta pela democracia e pela dignidade humana não está perdida e vai ter de ser ganha. É reconhecer, por fim, que todos podemos contribuir para o projeto de um mundo melhor. Não desperdicemos essa oportunidade. Mais do que um apelo deste tempo, é uma missão de vida. Merci, cher lauréat, pour votre vie de compromis envers les autres. Thank you, dear laureates, for your life of commitment, always thinking of the others. Muito obrigado.
Declaro encerrada a cerimónia de entrega do Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa 2023. Muito obrigado.